Eu sou Gabriel Frois.
E eu sou Vanessa Weber. E você está no compilado do Código Fonte TV.
Sim, o compilado de hoje vai ser assustador.
Só notícia trágica.
Só notícia trágica.
E este compilado contempla as notícias do dia 21 de outubro até o dia 27 de outubro.
Tá. Posso ligar a luz?
Deve.
Vou ligar uma luz só.
E
aí, tudo bem?
Tudo bem? Agora, quando você falou, eu sou o Gabriel Frois, eu pensei em te perguntar, tem certeza?
Tem certeza. Posso ligar outra? Ou vou ficar só esse breuzinho?
Não, liguem as luzes. Tá, luzes.
Vamos ligar agora. Ah, agora sim. Ah, agora não tá mais assustador, né?
Não.
Ok, ok. Deixa eu tirar. Ai, deixa eu tirar essa máscara. E agora?
Não dá. Quanta bobeira. Isso tudo porque sim, estamos nos aproximando do dia 31 de outubro, que é dia do Halloween. Então, nós viemos aqui homenagear esta data, que não é um feriado nacional e muito menos uma data comemorativa nacional, mas que ainda assim a gente entra no clima.
Sim, e teve gente duvidando que a gente ia fazer isso, por isso que a gente fez.
Nunca duvide. E olha, a gente chegou a pensar em coisas mais elaboradas, mas por fim a gente ficou com um básico. Uma máscara e um chapéuzinho de bruxa.
É isso.
Com muito unhas roxas e alguns apetrechos, tipo a mãozinha, o coisa aqui.
É. Ah, bota ele aqui em mim assim.
Bota aqui.
Esse fica.
Não fica, não, cara. Só fica no nosso filho, que tem um ombro pequenininho.
É. Então tá, de qualquer forma, esse aqui é o compilado. Sejam muito bem-vindos. E se você quiser fazer parte do Clube dos Compiladores, esse é o momento. Se você estiver no chat ao vivo, melhor ainda. Tem um botãozinho, seja membro, e aí você faz parte do nosso Clube dos Compiladores. E o que ele ganha? Você ganha um selo super especial para participar do chat, para os comentários. Você tem emoji com as nossas caras também. Você pode ficar brincando. A gente brinca bastante aí toda vez que a gente vai comentar com os nossos rostos. E você ganha menções honrosas aqui no compilado, além de muitos outros benefícios.
Como um sorteio que acontece mensalmente no último sábado de todo mês. Ou seja, nesse episódio.
É.
Nós teremos o sorteio para os participantes do Clube dos Compiladores.
E já vamos mostrar
já?
Aqui, ó.
Então,
olha só,
tá bom,
é um sorteio
olha, super
especial. Olha, olha o prêmio. Esse aqui é um teclado mecânico com LED da PC YES. Cara, ele usa teclas, o Brown, Switch Brown, e
olha,
é muito bom.
Muito bom, eu posso atestar porque é o que eu estou usando atualmente, né? Nós recebemos aí de presente e eu tenho usado ele há alguns meses, muito bom, gostei bastante.
Inclusive, é bom a gente frisar, não tem patrocínio da PCIS, poderia ter, inclusive, galera da PCIS, né? A marca é boa, o teclado é bom, então vale a pena.
Então não deixe de ser um compilador você também, acessando aí o Seja Membro, como o Gabriel já falou, para poder concorrer também a todo final de mês a este incrível sorteio.
Então vamos aqui fazer a menção honrosa ao Guilherme Monson, está sempre com a gente, Viviane Silva, Adriano Soares e ao Leandro Passos, que também está sempre com a gente, não só no compilado, mas também lá no Código Fonte TV.
Falando em Código Fonte TV, temos algumas pessoas que fazem parte do Clube dos CDFs lá no canal do Código Fonte TV e essas também recebem beijo. Um beijo especial ao Antônio Neres, à Viviane Silva e ao Jorge Titi. Beijo.
Beijo. Vou ficar com a mão aqui em cima. Bom, mas já chegou o momento já, né? Pra gente
já.
Começar...
Eu estou arrumando aqui meu chapéuzinho.
Começar as notícias horripilantes. Olha, o CEO da Microsoft declara que Copilot é o novo botão iniciar. Isso é muito assustador.
Muito assustador. Não deixa de ser, gente. Tatiana Della está mais do que empolgado com o sucesso do assistente por IA Copilot. O executivo acredita que esse pode ser o ponto central do futuro do Windows, com um impacto equivalente ao do botão iniciar quase 30 anos atrás. Nadella declarou: O Copilot é como o botão iniciar. Ele se torna o orquestrador de todas as suas experiências com aplicativos. Ele deu o exemplo de que o usuário pode expressar sua intenção para o Copilot e invocar os aplicativos necessários para criar, descobrir e aprender. Dessa forma, o Copilot poderia mudar por completo os hábitos do usuário do Windows. Nesse momento, o assistente está se integrando mais com o Windows 10 e 11, mas pode se tornar o núcleo do Windows 12.
Isso não é assustador?
É.
A empolgação de Satya Nadella tem motivo para acontecer. O GitHub Copilot, que para nós desenvolvedores dispensa apresentação, é um sucesso absoluto. A versão paga da solução ultrapassou a marca de 1 milhão de usuários e mais de 37 mil organizações que assinam o Copilot for Business. Nadella destacou que essa adesão maciça não se limita aos Estados Unidos. Além disso, a adesão se estenderia para outros produtos do mesmo ecossistema, como o Copilot Chat e as ferramentas integradas para setores específicos, como a indústria médica e a solução DAX Copilot. O CEO da Microsoft garantiu: "Estamos nos primeiros turnos e, por isso, estamos ansiosos para ver a tração desses produtos in near future, ou num futuro próximo aí."
Ah, muito interessante. Eu fiquei até curiosa, né? Eu não conhecia o DEX Copilot, fui dar uma espiada. Porque o GitHub Copilot pra gente aqui já é íntimo,
já
né?
É de casa.
Todos os usuários, já é de casa aqui pra quem é desenvolvedor. Agora, o DEX Copilot é uma solução similar pra área médica. Então, ele se propõe ali a você... Ele escuta o que o paciente está falando e transcreve aquilo ali de uma forma mais técnica para o médico. E vice-versa também. Então, é bem interessante.
Que legal.
E a gente vê que para esse tipo de usabilidade também é muito, muito legal, né? São usos específicos, né? E que, de fato, vão começar a acontecer cada vez mais aí.
Bom, ele não quis dizer necessariamente que o botão iniciar vai morrer. É só que ele vai se tornar... O uso de inteligência artificial no sistema operacional vai se tornar central. E com isso, a experiência do usuário vai ser a partir do uso da inteligência artificial. Cara, é muito bom porque isso pode transcender até, assim, eu tô chutando, né? O uso do próprio computador sentado ali. Você vai poder, imagina, interagir com o seu computador de longe, falando, conversando, recebendo respostas, né? Eu acho que isso muda realmente a forma da gente usar. Agora, isso tudo está no início, como ele disse, né? Nada vai mudar de um dia para a noite, vão ser coisas aos poucos, até porque a Microsoft não é ingênua em achar que no próximo Windows 12 não precisa mais de mouse, não precisa mais de teclado, você não precisa mais de nada. É só conversar do jeito que você conversa normalmente e que tudo vai funcionar. Não é desse jeito que funciona, né?
Uhum.
E a próxima, ó, deixa que eu falo. Ó.
Uhum.
O Chrome vai mascarar o IP dos usuários.
Ok, estava dentro do contexto isso. O Google está estudando uma nova funcionalidade para o navegador Chrome, batizada de IP Protection, ou IP Protection. O recurso irá anonimizar o endereço IP dos usuários através do uso de servidores de proxy do próprio Google. O objetivo dessa iniciativa seria proteger a privacidade dos usuários e dificultar o seu rastreio através de múltiplos sites, assim como a criação de perfis detalhados de seus hábitos. A ferramenta cria um túnel criptografado de ponta a ponta via TLS, do navegador até o servidor de destino. A funcionalidade seria optativa e o usuário precisaria ativar o recurso para usufruir de suas vantagens. O IP Protection será testado e implementado em etapas, entre as versões 119 e 125 do navegador, inicialmente com domínios limitados.
A proposta é tão preocupada com a segurança que está sendo avaliada a possibilidade de se usar dois saltos para melhorar a privacidade. Um segundo proxy seria executado por um CDN externo, enquanto o Google executaria o primeiro salto. Essa medida garantiria que nenhum proxy possa ver o endereço IP do cliente e o destino. Entretanto, a popularização do recurso pode representar um novo desafio para a área de segurança, como detectar eventos de fraude, bloquear ataques de DDoS ou identificar tráfego inválido, com essa ferramenta ativada no navegador mais utilizado no mercado. O Google também estuda configurações específicas e travas para impedir o mau uso do IP Protection e manter a segurança da web como um todo.
Pois é, aí a gente já mostra um pouquinho dos dois lados, né? É interessante você conseguir proteger um pouco o usuário, mas, por outro lado, acho que isso realmente vai causar um problema imenso.
No fim das contas, né? O que vai acontecer, por exemplo, se os sistemas implementarem, de alguma forma, um bloqueio por IP, sei lá, como um sistema de banco, para detectar determinados tipos de ataque, eles vão acabar tendo que bloquear esse proxy aí do próprio Google, porque é ele quem vai aparecer como o originário da conexão.
Exato, e aí como bloquear ele sem bloquear quem está usando naturalmente, sem genuinamente.
Pois então. Então é o mesmo problema que acontece, às vezes, com usar proxy também, né? Quando você faz uso de proxy. Bom, eu não sei exatamente se isso vai ajudar ou não, é uma funcionalidade válida. Agora, aumenta os desafios e centraliza os dados dos usuários do Chrome, mais uma vez, dentro dos servidores do Google. Uhum. Ele vai ter a informação real.
Sim, somente ele, né?
Pois é. Outra notícia assustadora. Computador quântico com mais de 1000 qubits.
A promessa da computação quântica está mais próxima do que nunca. A Eaton Computing anunciou o primeiro dispositivo com mais de 1000 qubits prestes a entrar no mercado. Na verdade, a máquina conta com 1180 qubits e deve estar disponível para os consumidores no início do próximo ano. É um salto tecnológico considerável, considerando que a mesma startup apresentou apenas 2 anos atrás um computador de 100 qubits. A proposta da Eaton Computing mostra que é possível escalar a produção e atingir patamares mais elevados no segmento. Sua estrutura saltou de uma grade de 10 por 10 para uma grade de 35 por 35, de forma que, teoricamente, seria possível chegar no computador de 1.225 qubits.
Robert Hayes, CEO da startup, explica a importância dessa marca. Escalar para um grande número de qubits é fundamental para a computação quântica tolerante a falhas, e é por isso que tem sido o nosso foco desde o início. O qubit, ou bit quântico, é uma unidade básica de informações na computação quântica. Um bit binário pode representar apenas um único valor binário, 0 ou 1. Porém, um qubit pode representar todas as possibilidades, entre 0 e 1, ao mesmo tempo. A máquina da Eaton Computing é um colosso, uma caixa gigante com mais de 3 metros de altura. Entretanto, a grade de qubits tem apenas 100 microns de lado, o equivalente a 0,01 centímetro. Todo o resto da estrutura é composta por lasers e dispositivos óticos e um sistema de vácuo.
Olha, engraçado que a gente, né, noticia ali no início que já está liberado para os usuários, aí você imagina que vai ter um dentro de casa. Só que ainda não é assim.
Imagina um smartphone quântico.
É quântico. Muito estamos louco. Bem longe disso, né? Pode até ser que um dia, mas por enquanto não.
O grande problema e o desafio da computação quântica é justamente a tolerância a falhas. Ele falha mais do que ele consegue. E quando ele consegue, é muito rápido, é muito eficiente. Então, é preciso atingir números estratosféricos para colocar a computação quântica rodando, né? É questão de tempo. Vai acontecer, né, em algum momento. E a gente sabe que existem outros desafios por trás aí, porque a capacidade computacional vai ser, assim, impressionante. Isso vai mudar realmente o paradigma de muitas coisas, não só da parte de segurança, criptografia, mas também de inteligência artificial, todas essas coisas que a gente faz de treinamento que custa milhões de dólares aí, muito tempo, muito o custo operacional, uso de GPUs, uso de muita coisa, isso vai ser nada.
Vai mudar tudo. Não é à toa que a gente já vê governos como dos Estados Unidos com iniciativas específicas da computação quântica, justamente porque a partir do momento que uma dessas iniciativas, um desses países conseguirem, de fato, implementar aquilo ali de uma forma mais segura, rapidamente ele consegue quebrar aí a segurança de tudo que nós temos atualmente, né?
Vai conseguir, é questão de tempo. Mas não é uma coisa assim, tipo, eureka, descobri, pronto, vai funcionar. Não, tá indo ao caminho. O gráfico disso é ascendente, né? Next.js traz Fast Refresh 94.7. 7% mais rápido.
Porque se fosse 8 não era tão assustador, mas 7. Para atingir esse objetivo, 5 mil testes de integração estão sendo aprovados com o TurboPack, o motor interno criado em Rust. Esses testes incluem 7 anos de correções de bugs e reproduções. A ordem é arrumar a casa para melhorar o framework. O benchmark da nova versão é nada menos que o próprio site Vercel.com, a casa dos criadores do Next. Com o Next.js 14, foi alcançada uma inicialização do servidor local até 53,3% mais rápida. Além disso, os desenvolvedores conseguiram atualizações de código até 94,7% mais rápidas, usando o recurso Fast Refresh. A expectativa é que todos os projetos de grande complexidade obtenham ganhos similares de performance.
Para quem nem precisa disso tudo de velocidade ou tem projetos mais modestos, o Next.js 14, também tem novidade. Uma delas são mutações progressivamente melhoradas com Server Actions, integradas no modelo do App Router. Essas Server Actions estão mais estáveis agora e oferecem recursos de cache, revalidação, gerenciamento de cookies e muito mais. Outra novidade é a pré-renderização parcial, uma funcionalidade experimental que apresenta uma resposta estática inicial extremamente rápido para o conteúdo dinâmico, sem a necessidade de introduzir novas APIs. Por último, esse lançamento também traz um novo curso gratuito disponível no Next.js Learn, ensinando o App Router, a autenticação, banco de dados e por aí vai.
Oh, interessante, né? Já ter essa iniciativa de ensinar. Então, eles já estão melhorando a ferramenta, já estão trazendo ali as novidades num curso próprio deles, né?
É bom mostrar também que a Vercel, além de trazer essas melhorias, e usando o Rust, ó, né? O Rust está aqui, né? Além de trazer todas as melhorias, ela tem skin in the game, ou seja, ela faz a melhoria e mostra lá no próprio portal dela a melhoria em uso, né? E com certeza o Vercel.com Tem muito acesso.
Muito, e é um bom case, né? É. Se tá funcionando lá, é sinal de que vai funcionar aí para muitos e muitos projetos. CEO da HashCorp está desapontado com o open source e vice-versa. HashCorp tem nome de corporação de filme de terror, não tem não?
Tem.
Assim, aquela que desenvolve o Frankenstein, provavelmente.
A briga entre a HashCorp e a comunidade open source ganhou um novo capítulo essa semana. O atrito começou quando a empresa alterou o licenciamento da ferramenta Terraform de Mozilla Public License para Business Source License. Foi ela. Ela. A resposta da comunidade foi a criação do fork, o OpenTofu, apadrinhado pela Linux Foundation. Foi o gatilho para Dave McJannet, CEO da HashCorp, reclamar na internet. O executivo declarou que se as fundações de código aberto continuarem incentivando forks de código aberto, não haverá mais empresas de código aberto no Vale do Silício. Ele defende que o modelo open source precisa evoluir para evitar o surgimento de clones concorrentes e garante que recebeu apoio de outras startups.
Em suas palavras, meu telefone começou a tocar significativamente depois que fizemos o nosso anúncio. Todas as startups de código aberto do Vale do Silício estavam dizendo: acho que esse é o modelo certo. Do outro lado, o cenário é bem diferente do que o executivo pintou. A seguradora Allianz, cliente de longa data do Terraform, anunciou que passará a adotar o OpenTofu por causa de sua abordagem focada na comunidade. Enquanto isso, caiu significativamente o volume de contribuições para o Terraform. Antes da mudança de licenciamento, a comunidade era responsável por uma média de 22% dos pull requests no repositório. Depois da mudança, a taxa dos PRs criados pela comunidade caiu para menos de 10% no total.
Ou seja, vou chutar aqui, tá? Esses PRs, provavelmente, que estão entrando ainda da comunidade, provavelmente são de cases, são de empresas que utilizam o Terraform e que precisam daquelas funcionalidades ali, aquelas correções e aquela, né?
Até caiu mãozinha foi até embora.
Peraí. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo
bem. Ele falaria um ok, se pudesse.
Ok. Nesse caso, você vê, ó, a Allianz, que já é uma gigante aí de seguros, dizer que migrou de ferramenta, isso já é um indicativo que o CEO e a atitude da HashCorp não está exatamente alinhada ali, como ela diz que está, né? Uhum. As startups podem estar, de certa forma, ali concordando com o futuro do open source, mas a gente tem que ver que o open source também não é feito só de startups, é feito pela comunidade, por pessoas. Então, não adianta só ouvir as empresas, os negócios, tem que ouvir as pessoas também.
É o princípio do open source, né? Realmente ser alguma coisa voltado para a comunidade e mantido pela comunidade. O problema, ok, entendo aí o lado do CEO, porque existem problemas nesse meio termo, a gente vem até falando disso em alguns outros compilados, né? Porque é difícil, às vezes, você manter um projeto que depende de algumas pessoas que, às vezes, nem recebem por aquilo e que ficam gigantes e várias empresas utilizando. Então, acaba que essa balança realmente pesa às vezes para um lado, às vezes para o outro, mas eu acho que não existe uma forma de você impedir que forks sejam feitos,
pois é,
né?
Existe sim um modelo ideal, mas não serve para todo mundo, né? Justamente quando um projeto open source que é muito bem feito e cai nas graças aí de empresas, de negócios, e passa a ser muito utilizado, o projeto em si, para se manter, ele precisa se reestruturar de certa forma. Mas não necessariamente ele precisa deixar de ser open source. Mas ele tem que criar meios para poder atender a essas grandes corporações e isso gerar receita também que, poxa, retorna para quem contribui. É, muitas empresas colocam pessoas da própria empresa para contribuir também, porque eu acho que isso é super válido. A gente vê a própria Microsoft fazendo isso. Esse é um exemplo, né? Porque a Microsoft já é uma empresa que contribui bastante com o open source. Esse modelo, tudo bem, tem que ser testado tudo, mas uma coisa é você ter um produto usado por muitas pessoas, ter muitos contribuidores, e você simplesmente não deixar ela participar das decisões, de certa forma. Eu acho que isso é que acaba comprometendo projeto. Por isso que surgiu aí o OpenTofu e vão ter, sim, muitas empresas que vão por esse outro caminho, né? Até porque, vou chutar aqui também, pode ser que a própria Allianz veja assim, olha, pode ser que agora, com esse outro produto, eu consiga implementar ali as minhas demandas que eu não conseguia dentro da HashCorp, né? Isso aqui, vou até coçar aqui a cabeça. Versões 11 e 17 dominam o mercado Java.
A pesquisa recente conduzida pela Azul, focada na utilização das versões do Java, revelou que as versões do Java 11 e 17, ambas designadas como long-term support pela Oracle, lideram a preferência entre os usuários, seguidas de perto pela versão Java 8. Foi observado que a Java 11, lançada em setembro de 2018, e a Java 17, lançada em setembro de 2020, são utilizadas por 48% e 45% dos entrevistados, respectivamente, enquanto a versão 8, lançada em março de 2014, é utilizada por 40% dos participantes. A pesquisa, que contou com a participação de 2.062 profissionais e usuários de aplicações baseadas em Java em todo o mundo, destacou também que 85% dos entrevistados utilizam uma versão LTS do Java e 64% utilizam mais de uma versão do Java. A Azul mencionou que é encorajador ver a massa crítica movendo-se além do Java 8 para versões LTS mais recentes, indicando que as equipes de aplicação superaram os problemas de interoperabilidade introduzidos pelo Java 9. Além disso, foi apontado que as novas versões do Java são publicadas a cada 6 meses, com versões LTS sendo liberadas a cada 2 anos, enquanto versões de curto prazo ou feature releases recebem apenas 6 meses de suporte.
A pesquisa também trouxe outros achados relevantes, como o fato de 95% das empresas terem adotado medidas para reduzir os custos na nuvem no último ano. Olha isso, 95% das empresas têm adotado medidas para reduzir os custos na nuvem, ou seja, é um custo, né? Sendo que implementações de Java de alta performance desempenharam um papel crucial na otimização dos custos com nuvem. Entretanto, cerca de 70% das empresas afirmaram que estão pagando por pelo menos 20% da capacidade de nuvem que não utilizam. Adicionalmente, foi revelado que aproximadamente 80% das empresas foram impactadas pela vulnerabilidade da biblioteca Log4j em 2021. Se você acompanhou o compilado, você ficou sabendo disso. Uhum. Com quase metade tendo que dedicar tempo extra de engenharia para mitigar os problemas causados pela vulnerabilidade. A pesquisa ainda revelou que 57% dos entrevistados disseram que pelo menos 60% de suas aplicações são baseadas em Java. 66% das empresas pagam por suporte Java. 31% utilizam frameworks de microservices Java, liderados pelo Spring Boot. E 72% dos usuários da Oracle consideraram mudar por um diferente Java Development Kit, o JDK, devido a mudanças nos preços do Java feitas pela Oracle em janeiro de 2023. Olha, muita informação, hein? Pesquisa muito boa essa, hein?
Super interessante ali, vale a pena depois a gente ir um pouquinho mais a fundo até em todos esses resultados. Mas alguns números impressionam aqui, né? 66% das empresas pagam pelo suporte do Java. Então, isso daí acaba sendo o que a gente estava falando antes, né? Não é o caso do Java, né? Mas você tem um produto open source, mas as empresas estão dispostas a pagar por um suporte aquele. Então, acaba sendo uma das maneiras de você conseguir monetizar esses projetos,
né? Exato. E mostrando também que realmente foi superado a parte do Java 8. Engraçado que nós fizemos recentemente um vídeo sobre Java e muita gente falando que ainda trabalha com Java 8. Então, eu não sei se isso é especificamente aqui no Brasil ou lá fora. Lá fora provavelmente se usam também, mas pelo que está mostrando a pesquisa, foi superado isso. E aí, essas versões 11 e 17, que são LTS, já dominam esse mercado. Já estão aí, ó, com 48 e 45%, ou seja, Java 8 ficou para trás, né?
Uhum.
Então, aqui no Brasil, não sei, se você trabalha com Java, diz para a gente aqui nos comentários qual é a versão que você utiliza e qual é a que você mais vê aí no mercado também pedindo, né? Para a gente saber. Pelo menos no nosso vídeo, lá no Código Fonte TV, falaram muito ainda do Java 8. Então, chegou a hora, ou já passou da hora, né? Porque o LTS do Java 8, acho que já foi, né? Deixa eu ver aqui.
Acho que já.
Java 8 LTS. Olha, ele foi lançado há 9 anos atrás, em março de 2014, e terminou há 1 ano e 6 meses atrás, olha, 31 de março de 2022. Ou seja, a gente sabe que, poxa, é custo para as empresas, para os negócios, para investir na migração, até porque teve
essa barreira,
uma,
né,
barreira
que
grande aí
pesquisa mostrou,
entre,
né,
o 8 e o 9. Mas já passou do momento, tem que migrar, pessoal, tem que migrar. Então, você está no Java 8, com certeza você está a fim de migrar, então você tem que ir lá convencer o teu líder técnico, convencer o seu cliente para realmente atualizar essas versões. Aí você fala, pô, mas isso acontece com Java? Não, isso acontece com todas as linguagens, tá? Python tem a mesma coisa quando lançou a versão 3 e por aí vai. Então, galera, vamos para a versão, mas de preferência a 17 aí, que é a última aí do LTS.
E essa sim é digna de beber até uma poção, viu? OpenAI cria time para avaliar os riscos catastróficos das inteligências artificiais.
Catastrófico você tem que falar com voz de bruxa.
Voz de bruxa?
É, vai. Você consegue.
É.
Vai de novo.
Tô te pensando. OpenAI cria time para avaliar os riscos catastróficos das AIs. Assim tá bom.
É isso aí. E aí, são um perigo ou não?
Ou não.
Por via das dúvidas, a própria OpenAI anunciou a criação de um time dedicado para avaliar modelos de inteligência artificial em busca do que chamou de... De quê?
Riscos catastróficos.
Catastróficos. A equipe está sendo comandada por Alexander Madri, diretor do Center for Deployable Machine Learning do MIT. Olha que legal. Entre as funções dessa força-tarefa está monitorar as chances de IAs persuadirem e iludirem humanos em ataques de spam e phishing, assim como sua capacidade para a produção de código nocivo para agentes hostis. Entretanto, as responsabilidades da equipe também incluem problemas muito maiores, como cenários de ameaças químicas, biológicas, radiológicas e também nucleares.
Eu estou pasma aqui. Parece exagerado? Na concorrência, a preocupação é parecida. Dimas Hassabis, chefe do Google DeepMind, também defende que não devemos perder de vista o risco potencial dessa tecnologia. Ele declarou: devemos levar os riscos da IA tão a sério como outros grandes desafios globais, como as alterações climáticas. A comunidade internacional demorou demasiado tempo a coordenar uma resposta global eficaz a essa situação e estamos a viver com as consequências disso agora. Não podemos permitir o mesmo atraso com a inteligência artificial. Tanto o anúncio da OpenAI quanto a declaração de Hassabis aconteceram durante uma conferência organizada pelo governo britânico pela segurança das IAs. E aí? Ah, ataques químicos, Gabriel. Quer um galinho aqui, Gabriel?
Deixa eu ver se tá bom.
Tá, olha! Olha o que tem aqui dentro.
Ah, tem uma barata. Deixa eu ver se tá bom.
É. Tá, não tá querendo ser comida não, Gabriel. Não deu certo, Gabriel. Ela ficou por aqui. Ó.
Então deixa ela aí. É, então, essa realmente é a notícia mais assustadora, né? É, o quanto vão dar de liberdade para a IA para tomar decisões, né? Não é só no campo de perguntas e respostas ou usar ali dentro do sistema operacional para o usuário normal. É o quanto vão colocar ele para realmente executar tarefas de forma que não tenha necessidade de intervenção humana. Que a própria OpenAI já está com projetos para isso, né? Parecido com o que surgiu lá atrás como o AutoGPT, realmente dar uma liberdade para criar ações, né? A própria inteligência artificial se alimenta de informações e ela vai executando ações.
Não tem jeito. Toda vez que fala sobre isso, eu tenho que citar o robô. A gente acaba beirando esse problema, talvez. Chegar num ponto em que a inteligência artificial chega à conclusão de que nós somos nocivos e que tem que tomar conta de nós.
Mas o eu robô, nesse caso, seria... Ele não seria um humanoide com força sobre-humana para usar da força.
Sim, mas o conceito, né?
Mas sim usar...
De começar a avaliar realmente o que é melhor para o mundo, para a raça humana, sem levar em conta o que nós humanos levamos.
Eu já dou um passo atrás nisso aí. Eu acho que o simples fato de se reutilizar dos dados gerados por IA para fazer um treinamento, que é um reforço de treinamento das IAs, eu acho que isso aí por si só já é meio preocupante, muito preocupante, e pode gerar resultados assim muito ruins, né?
Sim, até no sentido
Imagina para isso.
Sim, né? E até no sentido de que podem ser ruins de inúteis mesmo, porque você vai ficar retroalimentando aquilo dali com o que ele mesmo já tem como base, a gente pode chegar num resultado que é pobre, entendeu?
Não, não pobre é interessante. Ou tendencioso.
Sim, em todos
porque
os sentidos, né?
Num sentido que a própria IA, de repente, ela já vai meio que direcionando as informações dela para um lado, a partir do momento que você deixar ela tomar decisão e executar tarefas com esses dados pobres que você está falando, aí isso é perigoso também, né?
Sim.
Enquanto a gente, enquanto desenvolvedor e também as pessoas em geral que utilizam disso, a gente não pode perder a capacidade de avaliar essas respostas das inteligências artificiais. A gente tem sempre que ter o dedinho humano ali, né? Deixar ela à solta aí com liberdade total, eu acho que é realmente perigoso.
Catastrófico. Como não poderia deixar de ser, Apple vai investir bilhões para entrar na corrida das inteligências artificiais.
Enquanto isso, a Apple não quer saber de riscos, exceto o risco de ficar para trás na corrida tecnológica. Fontes próximas à empresa garantem que ela irá investir cerca de $1 bilhão por ano para alavancar suas próprias pesquisas de inteligência artificial. Tim Cook, CEO da Apple, já declarou em entrevista que a gigante foi pega de surpresa pelos avanços e está atrasada. Seu time de executivos estaria empenhado em recuperar o tempo perdido e criar algo que está sendo chamado de Apple GPT. A partir daí, esses avanços teriam que ser integrados de alguma forma com o catálogo de produtos da empresa, possivelmente aperfeiçoando o que já é oferecido através da assistente Siri.
Os vice-presidentes sênior John Gianandrea e Craig Frederick estão no comando dessa iniciativa. O primeiro é o atual líder da área de IA da empresa, enquanto o segundo é o responsável pela divisão de software. Ambos estão em colaboração com Ed Q, chefe do setor de serviços da Apple. A proposta é levar IA para além da Siri, introduzindo funcionalidades diretamente na próxima versão do iOS, mas também aperfeiçoando a geração de listas das músicas do Apple Music e oferecendo assistência em aplicativos como Pages e Keynote. Outra área que se beneficiaria seriam as ferramentas de desenvolvimento em uma solução similar ao Copilot.
A gente vê realmente o mundo indo em direção a essa coisa da IA generativa, todo mundo enfiando tudo aí, a gente tem falado aí algumas semanas sobre isso, enfiando em vários produtos, inteligência artificial, e a Apple não tá com essa iniciativa ainda.
Parece que é meio parada, né?
Parada, né? Para de mexer na barata.
É porque não tá dando credibilidade em você falando com uma barata no ombro, Gabriel. Já eu com chapéu de bruxa dá total, não tem problema nenhum.
A gente, quando fala de Apple, todo mundo percebe, ela tá atrasada nisso, tudo, mas não dá para colocar ela como carta fora do baralho, porque a capacidade que a Apple tem de produzir novos produtos e fazer coisas diferentes e melhores até que outras empresas, isso é inegável, né?
E surpreendente, né? Então, por isso que quando ela começa a se embrenhar em um determinado em uma determinada área, a gente sempre espera algo grandioso vindo dela. Nas inteligências artificiais, não seria diferente. Vejo que, obviamente, ali uma solução similar ao Copilot, ela realmente tem que correr, né? Porque isso daí vai fazer ela ficando para trás cada vez mais, já que o Copilot e essas outras ferramentas já estão trazendo muita usabilidade e muito valor para a gente que desenvolve, né?
Mas é um desafio grande. A vantagem da Apple é que ela já tem uma base de bilhões de clientes aí no mundo inteiro. Então, a adesão a essas ferramentas é praticamente instantânea, né? É só ela fazer algo realmente que agregue valor, que enriqueça aí a usabilidade dos produtos dela. E aí, com certeza, isso vai gerar frutos aí, né, no futuro.
Em clima de Halloween, chegamos no Breakpoint. Decidimos reaver uma história que eu acho que a gente contou muito lá atrás, mas que ela tem tudo a ver com Halloween. Que foi o dia que o Gabriel se assustou com o que o computador disse pra ele. E na época não tinha inteligência artificial conversacional, viu?
Eu já contei isso num Breakpoint, mas na época que o compilado era fechado ainda. Então, provavelmente vocês não ouviram ainda essa história.
Não dá pra levar a sério alguém com uma barata
Vanessa,
na mão.
A Vanessa ainda tava com... Ih, acho que se mexeu, hein?
O problema é isso, gente. Aqui em casa, eu vou contar aqui um bastidor, né? Nós compramos essas baratinhas aqui pra enfeitar. Só que agora virou moda a gente tentar esconder essa barata e assustar uma ou outra aqui em casa. Eu falei, o problema vai ser o dia que for uma de verdade, a gente tentar catar ela sair correndo.
Tentar brincar, botar na boca.
Esse vai ser o problema.
É muito igual. Bom, de qualquer forma, eu namorava com a Vanessa, né? Foi,
sim.
Foi quando... Em que ano
deve ter isso? Ter sido em 98, por ali, né? Foi, mais ou menos.
Eu morava num apartamento, o apartamento era bem sinistro.
É, ele já tinha maior cara de Halloween, assim, não precisava enfeitar nada.
Sabe aquele... O meu quarto tinha um papel de parede, assim, meio estranho, assim, sim, né?
A sala também, né? Vamos mandar um beijo aqui pra avó do Gabriel, porque ela confirmaria toda essa nossa história aqui.
Pois é, aí o que aconteceu? Era um domingo de manhã ensolarado, pô. Ninguém vai se assombrar num domingo de manhã ensolarado, né?
Foi o que o Gabriel imaginava.
É. Foi o que a gente... Aí eu tava num computador. Meu computador era um computador meio velho. A placa de som, ela tava queimada. Ou seja, não saía som do computador, tá? Na época não tinha placa de som on-board, essas coisas. E aí eu tava limpando, o computador tava ligado. Eu tava limpando a minha mesa. Eu juro que eu não estava encostando em nada, mas o computador estava ligado. E eu estava escutando o som. Eu tinha um aparelho de som junto com o computador e eu estava escutando uma fita que um amigo meu tinha me emprestado. E eu gostava muito. Eu ainda gosto também muito de ouvir música gospel americana, com aqueles coros assim, né? Várias vozes. E aí eu estava ouvindo um grupo, até o grupo chamava A Capela. Estava ouvindo essa fita. E na minha mesa, aquelas mesas antigas de Casas Bahia, eu tinha a caixa de som do meu mixer e tinha a caixinha de som do computador, mas que não funcionava. Até aí tudo bem, né?
Okay.
Tava curtindo a música, puta, de boa, tava legal. E limpando a mesa, né? E você foi lá aquele dia? Não.
Não, eu tava em casa, tu me ligou, tu me contou a história por telefone.
Ok. Aí o que aconteceu? Quando eu tava ouvindo a música limpando, do nada começou um sonzinho que virou...
Quem é das antigas vai lembrar, porque isso é na época que a gente recebia as coisas por e-mail.
Por e-mail.
Que era aquele som da vaca louca.
Da vaca louca. Que era uma vaca rindo, que era... Mu, 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 uma coisa assim, né?
Uhum.
Se você é das antigas, você já viu isso. Tanto é que eu recebi esse arquivo em formato WAVE.
Oh,
acho que não existia...
Como é que é velho
não isso? Tinha nem MP3, eu acho.
Não, acho que não.
Ou não se usava muito o MP3 na época. Ou o Windows não reproduzia MP3.
O normal era o WAVE, assim.
Era. E aí eu recebi esse som, mas eu não reproduzi ele no meu computador, porque ele não funcionava. Bom, tudo bem. Eu estava lá ouvindo a música de boa, limpando meu computador, e aí começou, junto da música, esse som da vaca louca. Aí eu falei, caramba, o que houve? Não sei o quê. Aí o meu primeiro ímpeto assim foi levantar e colocar o ouvido na caixa de som para saber se estava saindo da caixa do computador ou da caixa do som, do aparelho de som. E aí eu percebi que vinha do aparelho de som. Aí eu sentei e falei, pô, desliguei. Aí parou. Aí parou o som. Aí eu falei, caramba, alguém...
Calma, ó, tô vendo.
Alguém... Na hora de gravar a fita, como a fita não era minha, eu falei assim, pô, colocou esse som junto aí sem querer.
Só pra implicar.
Aí, pô, eu vou verificar isso. Voltei a fita, no trecho da música e deu um play de novo. E aí, tocou de novo o som?
Não.
Não tocou.
Não tocou.
Bom, eu ainda fiquei alguns segundos no quarto tentando ver lógica naquilo. É, eu acho que até abri o e-mail para ver
se tava lá
o arquivo, se tinha algum software reproduzindo dentro do computador em algum momento, mas não, ele ficava com um ícone lá de um xizinho, a placa de som tava realmente estragada. Aí quando eu vi que assim, bom, ok, não tem lógica, isso foi um poltergeist, eu saí do quarto.
Nunca mais voltou.
Assustado. Saí do quarto assustado, fui para a sala e tentei explicar para minha avó isso, ela não entendeu o que tinha acontecido. Bom, por fim, eu fiquei uns 3 dias sem entrar no quarto.
Acontece nas melhores famílias. É, bom, explicação para o que aconteceu eu nunca tive, não
eu
consegui
também
encontrar lógica. Pensei com o Gabriel, a gente imagina que é algo sobrenatural, você imagina que, sei lá, algum vizinho colocou o som muito alto e pausou exatamente na hora que você pausou. Eram muitas coincidências para estarem acontecendo.
Tava saindo na caixinha de som.
Aí, não sei, gente. Acontecem coisas na vida que não tem explicação, né? Eu, assim, quando eu não vejo muita explicação, eu deixo pra lá. Confesso. Melhor não pensar nisso, não.
É. Bom, e aí foi isso que aconteceu. Eu fui assombrado. Não sei se foi pelo computador, pelo meu mixer, pelo meu som, né? Ou aquela fita também. O negócio é, eu fiquei 3 dias sem entrar no quarto. Entrei. Quando eu entrava também, entrava e saía rápido.
Só para pegar o uniforme,
porque
pegar o material
fala,
do colégio.
Assim, pô, se isso acontecer num domingo de manhã, tudo clarinho, tudo bonito, imagina a noite.
De madrugada, eu tô fora, Gabriel já dormiu com aquele negocinho de alho. Um tercinho rezando, né, meu filho? Um tercinho...
Bom, de qualquer forma, foi a única vez que aconteceu também, e eu não tenho explicação, mas também tá de boa.
É, não existe mais nada disso aqui em casa, na dúvida, foi tudo queimado. Se fosse uma bruxa de verdade, eu ia querer um chapéu melhor, Gabriel.
É,
né? Esse aqui tá coçando minha cabeça aqui, ó.
Tá tendo uma alergia.
Tá. Imagina, o tiro tá com a testa toda vermelha. Ah, meu Deus, que horror. Mas vamos à semana no Código Fonte TV. Semana nós tivemos um vídeo, porque a semana foi longa e ainda está sendo, né? Porque nós estamos aqui gravando na sexta-feira, mas a nossa semana vai terminar no sábado ali, contado como uma semana de muito trabalho e de muitas experiências.
No primeiro vídeo, né? No vídeo que a gente lançou, a gente, na verdade, respondeu 5 perguntas que a gente vê que é muito comum colocarem em entrevistas para vagas, oportunidades no exterior. Também pergunto isso aqui no Brasil, mas a gente dá dicas assim, valiosas, tá? Então esse vídeo é um daqueles imperdíveis mesmo do canal em como se preparar e como responder essas 5 perguntas. E dá uma olhada nos comentários do vídeo, porque também tem muita dica de gente que trabalha lá fora, tá tudo pinado lá, tá tudo em destaque, e que dão as suas próprias dicas também. Então
é interessante que você escuta o nosso lado e escuta outras pessoas com outros relatos de que acabaram de passar aí por esse momento de entrevistas no exterior e até algumas aqui no Brasil também. Então vale a pena ficar de olho nos comentários. E essa semana, como eu falei, foi uma semana de muita emoção e de muito trabalho por aqui. Nós tivemos na terça-feira, no Instituto Federal de São Paulo, que fica aqui em Jacareí, né, na unidade de Jacareí, porque tem outras unidades no estado, fazendo uma palestra para os alunos, e foi muito legal, gostamos muito, ficamos muito felizes ali em poder interagir com o pessoal, com os professores também. Um grande abraço para o Murilo, para a Raquel, que receberam a gente lá com muito carinho, e foi um momento muito gostoso, né? Tiramos fotos, falamos bastante sobre inteligência artificial.
Isso aí. E fomos também no Connect Day, a gente falou aqui em uma das notícias sobre o uso de inteligência artificial na saúde. Connect Day é um evento que fez 10 anos, é um evento da Philips, e a Philips mostrou, nossa, soluções para a área de saúde que são incríveis, incríveis.
São de cair o queixo. É. Então nós estávamos num evento de saúde onde o tema principal era tecnologia e inteligência artificial. Então a gente às vezes associa muito a Philips ainda como uma empresa de televisão, aparelho de barba e tudo, ela tem em todo esse lado, mas ela tem um foco muito grande nessa área hospitalar, tem o sistema dela, que é o TASI EMR, que é muito utilizado, por exemplo, hospitais da Rede D'Or utilizam e vários outros, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, e cara, uma quantidade de inovação tecnológica assustadora.
A gente vai trazer, muito legal. A gente vai trazer mais conteúdo sobre isso no Código Fonte TV, porque o nível de integração que eles têm, que eles estão desenvolvendo, não só com inteligência artificial, mas com a parte toda de receituário, né, de prontuário eletrônico, você poder usar voz para poder gerar conteúdo de receita, pegar histórico de paciente, cara, tá, assim, o nível é absurdo.
E também em diagnóstico, né? Eles falaram muito de diagnósticos radiológicos. Então, o quanto isso daí demanda de tempo para os profissionais conseguirem analisar cada um dos cenários e como a inteligência artificial consegue ajudar em tudo isso. Cara, muito interessante. Gostamos muito de ter participado. E não acabou, porque amanhã, que é sábado, hoje que vocês estão vendo a gente, nós estamos indo na FIAP participar do evento Next, que é um evento onde os alunos apresentam soluções para vários desafios que eles construíram ao longo do ano em parceria com as empresas que são parceiros
da faculdade. São mais de 70 projetos, né?
Exatamente. Eu estou super curiosa, porque eu já vi o vídeo do ano passado e é assim, mega evento com cada projeto incrível. Então, eu estou doida para chegar no Next e depois eu conto mais a respeito, né?
Vamos mostrar tudo isso aqui no Código Fonte TV e aqui também no Compilado. E bora que daqui a pouco tem sorteio, tá? São dois sorteios. Para quem faz parte do Clube dos Compiladores, vai ganhar esse teclado mecânico sensacional da PCIS e também a camiseta do Compilado, né? Como é já de praxe aí.
Sem barata.
Sem barata. Antes, a gente tem que destacar aqui alguns comentários sensacionais que fizeram aqui nas nossas redes e em alguns dos vídeos. Nesse vídeo que nós lançamos sobre as 5 respostas para passar entrevistas, o Diego Camille disse o seguinte, ó: realmente se preparar para o processo seletivo é essencial. Estou na mesma empresa há 15 anos e não participava de nenhum processo seletivo fazia algum tempo. Participei de um processo recentemente e percebi que estava totalmente enferrujado nas respostas. Depois que termina a entrevista, você fica remoendo as respostas que poderiam ser melhores. Mas aí o bonde já passou.
Mas eu achei legal que o Afonso respondeu assim: passou, mas sempre está passando outro bonde para você fazer melhor.
É isso.
E é verdade, né? A gente no vídeo até chegou a falar sobre isso, porque o que o Diego mencionou ali é muito comum. Acho que todo mundo que já participou de uma entrevista, depois você fica ali pensando, putz, podia ter respondido assim, podia ter respondido assim.
Esqueci de falar sobre isso.
Dei ênfase naquilo, mas aquilo outro era muito mais importante.
Então assista o vídeo. Porque a gente fala sobre isso também. Como se preparar da melhor forma possível, né?
E o Rodrigo Tognin tá sempre aqui com a gente também, falou nesse vídeo interessante, CDFs. Eu tenho muita curiosidade em saber quais são os testes lógicos mais aplicados nessas entrevistas para fora. Os desafios de mão no código em tempo real. Grande abraço e uma ótima semana.
Então, já é promessa aqui, vamos trazer mais temas sobre entrevistas e vamos trazer também a parte técnica das entrevistas, né? A resolução de algoritmos. Tem muita gente que fica travado na hora de fazer o que eles chamam aí de whiteboard, né? Você poder escrever a solução na tela ou no próprio quadro, né? Se você estiver fazendo presencialmente. Então, a gente vai trazer mais dicas sobre essa etapa da entrevista também. E o Gabi de Mello disse o seguinte nesse vídeo: vocês são demais. Se conseguirem passar mais conteúdo para conseguir estágio na área, seria incrível, pois está bem desafiador. Fiz um processo de estágio onde havia várias etapas: teste lógico, comportamental, teste de programação, entrevista com recrutadora. E no final, teve uma entrevista técnica. Apresentei um projetinho com front-end, back-end e banco de dados. Não foi um cru de besta. E mesmo assim, tive o feedback de que a empresa estava buscando um perfil mais desenvolvido.
Olha, Gabi, concordo que está desafiador. A gente vê muitas pessoas falando ali um relato parecido com o seu. Mas o seu me chamou muita atenção porque você falou de apresentar um projeto que você diz ali que não foi muito básico, e que a empresa procura um estagiário mais desenvolvido do que isso. Então, talvez aí o problema seja da empresa,
exato,
viu?
Né?
Não conheço todos os casos, todos os pormenores aí, mas, pelo menos do seu comentário, acho que a visão que ficou aqui pra gente foi essa, né? Estão exigindo demais para uma vaga de estágio.
A empresa, provavelmente não, né? Com certeza, tá com uma régua mais em cima. Ela não quer um estagiário, na verdade. Mas, de qualquer forma, continua nessa pegada aí, porque é questão de tempo. Você já mostrou que já tem desenvolvido projetos, tudo, mesmo procurando estágio. Então, é questão de tempo, você vai encontrar o seu espaço aí no mercado.
E o Rubens Fiorelli falou assim: muito bom, parabéns ao casal pelo conteúdo relevante, dinâmico e altamente motivador. Obrigada, a gente fica feliz em conseguir motivar a galera também, né?
Tem muitos vídeos, assim, que a gente leva um tempo para preparar conteúdo, tudo. E esse foi um desses que depois que a gente assistiu e falou assim: pô, ficou legal. Eu acho que realmente a gente conseguiu condensar muitas dicas interessantes, né, para a entrevista. Então, obrigado aí pelo elogio a gente aceita. E o Moiscard disse no episódio passado do compilado: é bem inspirador quando vocês compartilham essas histórias com os pequenos e ainda conseguem entregar um ótimo conteúdo. Tem um de 3 anos que é super apegado e passamos por coisas parecidas. E falando em pequenos, será que vem uma linha infantil? Hashtag vem camisa.
Vem camisa PP. Olha, Moscard, nós ali, acho que comentamos no dia que nosso filho passou mal, nós tivemos que parar a gravação do compilado, fomos buscar o filho para depois chegar aqui e gravar tudo novamente da forma como a gente precisava fazer. É interessante, né, saber que vocês gostam de ouvir um pouquinho esse lado, que acho que talvez humaniza um pouco mais a gente, né? As pessoas conseguem perceber que não somos só dois, que tem uma família envolvida e que nós passamos pelos mesmos problemas que todo mundo passa também. Não é esse glamour de estarmos aqui gravando de chapéuzinho de bruxa e brincando, não, né? Por trás disso acontece uma verdadeira loucura.
E não tem jeito, né? Nós priorizamos nosso trabalho, a gente tem as nossas responsabilidades, mas a prioridade máxima, top, super, hiper, é a família, são os filhos, né?
E o WFR Silva disse assim, num determinado ponto do vídeo, né? Gabriel e Vanessa, tem uma dúvida. Sou membro básico há 4 meses. Se subir de nível, teria de atingir mais 6 meses para a camisa ou 4 meses anterior já contam? Já imagino a resposta, mas provoquei, pois imaginei que deve ser a dúvida de mais membros. Hashtag vem camisa. Nesse caso, realmente tem que esperar os 6 meses no novo plano ali, que é o Builder Superfã. Falei certo? Falei. Que é onde você, 6 meses ali naquele plano, você ganha a camiseta. Então, você não depende mais da sorte. Mas, realmente, tem que estar os 6 meses como Builder Superfã. Ok? Dúvida tirada. Obrigada por já ser um membro nosso aqui.
E o Rodrigo Tognin, novamente, aqui com a gente. Tá vendo? A galera tá sempre com a gente, né? Olá, casal. Não sei se seria uma sugestão para um breakpoint, mas essa semana eu passei por alguns desafios bem chatos de código. Precisava converter arquivos em PDF para outras extensões e estava bem difícil encontrar uma solução para uma questão específica. Normalmente, quando chego em um desafio assim, fico bem preocupado pensando em como encontrar uma solução. Ao chegar o horário do almoço, eu pensei, já que agora eu não tenho o que fazer, não vou me preocupar. Quando voltar para o trabalho, eu continuo procurando uma solução. Vou curtir meu almoço agora e conseguir ficar bem tranquilo. O almoço passou e eu voltei para a batalha, mais calmo. Fui dando passos aqui e ali, testando algumas coisas, até que, bingo, consegui. Histórias como essa têm sido frequentes na minha jornada. Ao sair de um problema, caio em outro, até encontrar uma solução. Ou seja, programação não é só digitar código. Está mais para bombeiros apagando um fogo aqui, depois um outro ali. Baseado nessa minha história, proponho, se viável for, que vocês contem alguns casos em que ficaram presos em soluções mais específicas e que demoraram para encontrar o problema. Isso mexeu com o emocional de vocês, inclusive para mostrar para quem está chegando na área que quase nada são flores. Perdão pelo texto comprido, uma ótima semana, abraço. Excelente a sua abordagem.
Muito bom.
Excelente a sua sugestão também.
Eu achei essa sugestão tão boa que nós trouxemos aqui esse comentário para falar um pouquinho a respeito dele, mas ele vale vídeo completo no canal, né? Porque a gente sempre fala que não são flores. O Gabriel tá acostumando, costuma também falar que você aprender a lidar com frustrações é o que mais a gente faz ali durante o dia a dia da programação. Então, esses desafios como que você encontrou acontecem a todo momento. Então, você está a todo momento ali buscando uma solução. Quando você encontra aquela solução, você cai em outro problema e tem que sair em busca de outra solução. Agora, isso daí é o que tem que te motivar e não te desesperar e te deixar desmotivado com o trabalho. E conseguir encontrar a motivação nesse caminho de buscar as soluções para os problemas é o que faz, acho que, todo programador ser feliz enquanto programador, né?
Não necessariamente a gente consegue encontrar a solução no time que a gente precisa. Por isso que, no caso, você citou o seu almoço, aquele período para você se acalmar, é quando a gente ali fica mais tranquilo, começa a fazer as nossas conexões. Muita gente, né, já acontece de vir de noite num sonho ou de madrugada quando você acorda. O negócio é a gente encontrar um equilíbrio para isso não afetar a nossa saúde, não ficar ansioso demais, porque esse sim é um grande problema. E, de fato, isso afeta a gente também, afetou muito no passado, mas aí é sempre a questão de autoconhecimento, né? Ler bastante sobre outros temas também faz com que a gente saiba que, mesmo que a gente não tenha a solução naquele momento, aquilo não vai me afetar psicologicamente. É questão de tempo para a gente encontrar a solução. Ou, às vezes, saber que, assim, não tenho capacidade realmente para solucionar dessa forma que eu estava querendo. Aí você vai para um outro caminho. Tá? Isso é normal de acontecer. O que não pode acontecer é a gente se frustrar com isso e ficar com aquilo dentro da gente, pesando e afetando até a nossa saúde. O negócio é tentar transformar isso, de certa forma, num desafio profissional, mas sabendo que se você se forçar, eu tenho uma hora, eu tenho um dia, eu tenho dois dias para entregar isso e eu não tenho a mínima noção do que fazer, aí isso sim gera uma ansiedade e faz mal realmente para a saúde.
Vamos então para o sorteio do compilado.
Não, mas começando tem que ser com voz de bruxa.
Voz de bruxa é difícil, gente.
Chegamos no sorteio do compilado.
Então vamos a este sorteio. Eu, enquanto bruxa, eu vou ter que falar qual era a frase. E lá vamos nós. Quero ver quem é que vai lembrar da frase. E lá vamos nós.
É. Como é que participa do sorteio? É muito fácil. Você está aqui no YouTube, basta você comentar no vídeo do episódio completo e na outra semana, no outro episódio, você já concorre a uma camiseta como essa aqui, do compilado. Tivemos 123 comentários no último vídeo, no episódio 122.
E as observações, não adianta repetir comentários, nós tiramos somente um comentário é válido. Segunda observação, não adianta comentar no Spotify, infelizmente ele não concorre por aqui. E também não adianta conversar com a gente na estreia, porque aquele bate-papo super legal que nós adoramos não faz parte do sorteio.
E quem receber a camiseta e o teclado dessa semana vai receber também receber de brinde uma baratinha CDF.
Mentira. Vai sem barata. A menos que durante os correios a barata entre lá. E toma cuidado se tiver barata, porque é de verdade. Não. Então, vamos ao sorteio. E lá vamos nós.
E quem ganhou a camiseta dessa vez foi o Iago Briano. Ele escreveu hashtag vem camisa, hashtag vem boné, hashtag vem fantasia.
Veio a camisa e a fantasia. O boné nós ainda estamos providenciando por aqui, viu?
Ah, então vai ter o boné, Vanessa?
Ah, ó, estamos verificando. Agora já veio outro pedido, né? Porque agora tem o PP para juvenil, infantil? Crianças, infantil e infanto-juvenil. Será? Não, ainda bom. Bom, mas voltando aqui, Iago, eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para você passar as informações para contato@códigofonte.com.br. E agora eu acabei de me tocar de quem apenas nos escuta no Spotify e não tá entendendo nada do que tá acontecendendo aqui hoje,
por quê?
Né? Ah, bom,
não,
tudo bem,
mas,
já entendeu,
mas o Spotify,
né,
tem vídeo também.
Tem, então tá bom. Ok, qualquer coisa que tá na dúvida, quer ver a nossa carinha linda, eu fantasiadinha de bruxa e o Gabriel com a sua mãozinha baratinha, vai no YouTube que você consegue ver a gente. E agora chegou então o momento de sortearmos este belíssimo teclado. Vou pegar ele de novo, é pesado, né?
Teclado mecânico com LED, ele fica fazendo, trocando assim, fica vários modos,
né? Altos perfis, quem gosta é o nosso filho, ele chega ali no meu teclado e fica trocando, cada hora tá de uma cor.
Vamos ver, qual é o modelo? Só pra...
É o
Kratz, tá?
E o switch é brown.
Kratz Switch Brown, é isso aí. Esse aqui é o teclado mecânico que a gente vai sortear agora, mas é só para quem faz parte do Clube dos Compiladores. Como é que a gente faz esse sorteio? Eu baixo um CSV com a lista de compiladores atualizadas no YouTube, e aí eu tenho um scriptzinho aqui em Python que faz rapidinho esse sorteio para a gente. Eu poderia fazer de uma forma diferente? Sim, eu poderia, mas aqui é mais rústico, né?
Que graça tem, né?
Aqui é raiz.
Vamos ao sorteio direto do terminal. E o ganhador...
Consegue ver aqui pelo terminal. É o Matheus Santana. E ele já faz parte aí do Clube dos Compiladores há 5,77419 meses.
Eu adoro este número.
Tá aqui a fotinha do Matheus. Muito obrigado, Matheus, por fazer parte do Clube dos Compiladores. Você ganhou, nossa, cara, esse tecladão mecânico. Espero que você curta aí, que te ajude. Se você não está conseguindo ver, vamos colocar aqui. Ele é aquele mais compridão, tem um teclado numérico aqui na lateral, que a gente prefere,
full,
né?
Que o pessoal chama. Eu sou dessas, que eu gosto do teclado full, com números e tudo devidamente no seu lugar. Mas eu vou entrar em contato com você lá através da área de comentários do próprio clube, né? Onde a gente consegue conversar, para que você passe os seus dados para contato@códigofonte.com.br.
É isso aí. Olha só, eu já terminei a minha água, até porque o Drácula precisa também se manter hidratado.
Coitado, já está com a pele branca demais, né? Então ele minimamente pálido. Precisa estar hidratado. E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. ficamos aqui meio que nessa bagunça. Eu acho que isso daí traz um pouquinho do espírito que eu e Gabriel temos de nunca perder um pouquinho da criança que tem dentro da gente, né? Então, conseguir se divertir com esse tipo de parafernália, com a baratinha, com a mãozinha, eu acho que é essencial nos dias de hoje, viu? Tem muita gente que leva a vida a sério demais. Então, gente, meu conselho é esse. Brinque um pouquinho mais, né? Divirta-se como uma criança.
É isso aí. Espero que vocês tenham conseguido me ouvir. Muito obrigado a todo mundo que participou, principalmente no chat ao vivo também. Então, se você participa sábado, 6 horas da manhã, você precisa fazer algum tratamento, porque você não está conseguindo dormir direito.
É, precisa relaxar um pouquinho mais. Mas é que eu vou fazer, então, um desafio, né? Já que nós estamos aqui todos paramentados, vamos postar uma fotinho no Instagram, tira uma foto você também aí com a sua fantasia de Halloween no computador e posta lá marcando arroba Código Fonte TV pra gente poder repostar a galera vendo o compilado ou o canal devidamente vestido de Halloween. Que tal, hein? Hã?
Um bom desafio.
Um bom desafio, então. A gente se vê na próxima semana. Aproveitem a bagunça aí do Halloween com a criançada em especial e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.